O lado B das manhãs da M80.
E atenção ao tema de hoje. Preparámos isto. Porque... Anos a preparar
não
isto.
Não preparámos nada. A Susana tinha sugerido, mas eu já não me lembro.
Eu tinha sugerido um tema quando eu estava cá sozinha com a Elsa, quando o Paulo estava a fazer de Ratamini. E na altura.
Disseste
não...
és a Ratamini?
Sim, senhor. Claro.
Por acaso não fiz de Ratamini.
Então.
Não fiz.
Não fizeste?
Estive na Disney, não estive, mas fomos.
Não tinhas orelhas?
Não tinha orelhas. Eu era dos quatro, portanto, elas as duas
tinham. Não, amor, isso de vez em quando.
Não, pá, eu sei. Não, eu sei. Não tinha. Mas elas levaram cada bandolete, cada uma, para dia diferente. Pá, incrível.
Eu sei, ou seja, eu sei, mais um motivo para ser fuleiro, tu não tens usado sequer uma vez.
Claro, claro. Até o Miguel andou quando nós fomos à Disney só os dois.
De orelhas de rata mini?
Não,
de rato mini.
Eu gosto dela com orgulho. O rato, o meu homem é um rato.
Meu rato!
Ele era o rato.
Claro.
Enfim, bom.
Obviamente. Pronto, isto foi. Eu passo mais tempo no TikTok do que aquilo que devia. E uma das pessoas que eu sigo no TikTok é uma inglesa, uma bifa. Eu gosto sempre de dizer uma bifa. É uma inglesa que eu gosto muito, que tem dois filhos, que faz conteúdo sobre maternidade. Tem dois filhos com idades muito próximas e com idades próximas do meu. Tem um tipo, um de 7 e um de 6. Que chama, já agora, fui agora ver o nome, Muddle Through Mummy, se alguém depois quiser ir vê-lo. E eu gosto muito do conteúdo dela, assim, uma coisa descontraída. Ela mostra o dia-a-dia deles, mas uma coisa descontraída. Okay. E no outro dia ela viu-se envolvida numa polémica. Ela que é tipo a pessoa mais boa onda, menos conflituosa da net.
Mas quando tu dás dicas de maternidade, corres esse risco muitas vezes.
Corres esse risco muitas vezes, é verdade. Mas ela até nem faz as coisas de uma maneira muito...
polémica.
Sim, tipo, anda lá na vida dela, é muito boa onda, não é muito julgadora nem dos outros. Né? Ela até
A Rita Pereira há pouco tempo.
Pois, mas a Rita Pereira tem outro género feitio. Esta aqui é mesmo tipo uma senhora muito chill. E no outro dia os miúdos dela tinham aula de natação. Daquelas aulas que tu queres tu que pagas. Que é à parte, não faz parte da escola. E que era pago a aula. E o miúdo, ela estava a filmar isto. O miúdo não queria, disse à mãe que não queria ir à aula de natação, porque tinham marcado uma coisa na escola, que é um dia que os miúdos vão e lêem-lhes uma história, eles bebem chocolate quente. E o miúdo queria ir, chama-lhe snuggle time. E o miúdo queria ir ao snuggle time da escola. E a mãe perguntou-lhe, mas queres mesmo ir? Ele, sim, eu queria ir. Ela disse, é porque sendo assim vamos ter que faltar à natação. Vamos ter que perder o dinheiro da natação. A natação custa X por coisa. Se queres ir, e ela diz que o miúdo acabou por ir lá ao snuggle time. Ela diz, temos só que dirigir ainda estas coisas, porque às vezes há coisas que são compromissos que nós já fizemos, que já estão pagos.
Exato.
Até aqui.
Dinheiro é dinheiro. Não, tu não. Foi só isto. Tu não tens noção de. Não se fala com as crianças de dinheiro. As crianças não se devem sentir culpadas. As crianças não se devem sentir culpadas por questões materiais, porque questões materiais são problema dos pais. As crianças não devem ficar sofrer a angústia de achar que os pais têm problemas de dinheiro.
Okay.
E ela teve. Não sei, pá, e ela estava assim com o ar mais admirado do mundo, que ela estava tipo, tudo bem, eu respeito as vossas opiniões, eu só acho que isto está a escalar de uma maneira tipo.
As conversas têm que ser proporcionais à idade de uma criança e à mentalidade de uma criança e cada criança.
Sim, é isso.
Agora,
por isso é que eu também fico atenta, que os miúdos dela têm mais ou menos a idade do meu.
E não, exatamente, dos nossos e do teu mais novo. Uhum. Agora, não ter essas conversas é criar adultos que estão numa bolha completamente isolada e criar adultos de cocó que depois não são capazes de viver sem a ajuda dos pais ou viver sozinhos
e
tomar
isso.
Decisões sozinhos.
E então, não é só isso. A quantidade de coisas que
a questão
que
era
os
ser
miúdos...
dinheiro. É se deve ou não falar com miúdos de dinheiro. A questão era específica sobre dinheiro e não
claro
só
deve.
Sobre.
E claro passar aos miúdos, não de uma forma muito material e monetária, mas passassem a importância do dinheiro e do valor das coisas no dia que corre, que
é
as
isso.
coisas têm valor.
Porque quantas e quantas vezes nós vamos ao supermercado que os miúdos pedem. Se eles não tiverem noção do que é que a vida
educação
custa,
financeira.
Como é, e do que é que lhes custa a eles, não é?
Claro.
Porque é giro mesmo dar-lhes uma mesada, a partir de uma certa idade, obviamente, dar-lhes a mesada e ajudá-los a gerir esse dinheiro. Para eles perceberem que se gastam mais para além da conta, que depois não têm esse dinheiro.
E isso
para...
é falar de dinheiro, é falar
exatamente
de finanças.
Claro. O João, faz uma coisa com ele, acho que ele tinha, não sei, 3 ou 4, que é o jogo dos 5 euros.
Okay.
Que é, dou-lhe 5 euros, vamos ao supermercado, ele tem uma calculadora, ele pode trazer o que ele quiser, mas ele tem que ir fazendo contas.
Isso é muito giro.
E às vezes é, naquele vai estas bolachas, mas estas bolachas custam 2,20€ e tu já só tens 1,70€. E ele, então vou trocar, pronto. E até o meu filho, que lá está, que faz este jogo desde pequenino, e assim, o jogo é o jogo dos 5 euros, em dias muito especiais passa a ser o jogo dos 10. Se foi Natal, se foi, assim, há circunstâncias especiais em que passa a ser o jogo dos 10. Porque no outro dia ele disse-me, mãe, eu de anos com 5 euros trazia muito mais coisas do supermercado.
E ele tem essa noção.
Ele percebeu, espera lá, levar 5 euros para o supermercado já não é a mesma coisa que era antes. Eu trago muito menos coisas do que trazia antes.
Sim.
E eu acho que só lhe faz é bem. Mas pronto, há pessoas que têm muito esta coisa de que tu não deves, não deves fazer a criança sentir-se culpada.
Não, mas
eu percebo.
E há pessoas muito indignadas porque ela disse qualquer coisa, if you don't go, we're wasting the money. E que ela não devia ter usado com o miúdo a palavra desperdiçar dinheiro, porque isso é infligir na criança um sentimento de culpa por uma gestão financeira que é dos pais.
Não, há uma coisa que eu percebo, é a questão de não criar angústia nas crianças.
Sim.
Do género, não vamos ter dinheiro suficiente para pagar as contas.
Sim, claro, as crianças não têm que saber quanto é que está a Euribor.
Exatamente.
As crianças não têm que saber quanto é que está a Euribor, as crianças não têm que saber o que aconteceu, não sei o que, ao carro.
Exatamente.
Quer dizer, a última análise tem, ou seja, se quero ir não sei onde e temos que explicar, olha, este mês não há dinheiro porque... Pronto,
sim,
acho que
claro,
se for feito com claro. Cuidado, acho
agora,
pode ser feito.
Não é provocar a angústia dos miúdos a dizer, que este ano ou este mês o dinheiro não vai chegar até ao final do mês. Não é isso. Mas é importante que eles saibam que o dinheiro não nasce nas áreas.
Vou dar um exemplo. Pá, eu venho agora às miúdas para a Disney. Ofereci a viagem às três. E pá, ir à Disney com duas miúdas e passar por aquelas lojas todas
pois
onde
é,
há vestidos
é
de princesa
assim,
e
claro.
Orelhas, aquelas coisas todas, pá, aquilo é tudo caríssimo.
Uhum.
E eu disse-lhes, filhas, o pai não os vai comprar um vestido que vocês já têm e que depois vão usar zero o vestido. Vão usar, aquilo é claramente uma questão de ali de por impulso, comprar
sim.
aqueles vestidos. E eu expliquei-lhes, filhas, o pai ofereceu-vos uma coisa muito maior que se chama vocês podem viajar em família connosco e ter experiências connosco.
Que é caríssimo, é cada vez mais
dá para
caro.
Mil vestidos e que, para poderem ter isto, não têm
sim.
isto. E que vocês um dia vão se lembrar de uma viagem e daqui a... um mês não se vão lembrar de
um vestido.
Vestido. Explica-lhes isso em qualquer tipo de problema. Explica-lhes lá num momento e no... e digo-vos uma coisa. Não houve assunto, sequer não houve birra, não houve tristeza.
Eu acho que eles percebem até melhor do que
sim.
aquilo que as pessoas estavam... Eu acho que os miúdos
exato.
Até têm alguma noção um bocadinho melhor. E depois... Mas pronto, isto é outra questão que nem tem a ver com o dinheiro. E que eu nisso sou um bocadinho chata com o João e admito que às vezes sou chata demais. Que é... se nós temos o compromisso de ir a este sítio, nós vamos a este sítio.
Sim.
Pá, há exceções... Ou de vez em quando há um momento que é, então está bem, se tu não queres mesmo e não vamos, mas
chama-se
por exemplo,
compromisso.
Mas é isso, é. O João, nós dissemos no início do ano letivo, podes escolher duas atividades da escola e inscrever-te em duas. Escolhes tu, nós não nos metemos. Ele escolheu o futebol e o xadrez. E agora, sobretudo neste tempo, que eu percebo, está a chover, ele nasce e sai da escola mais tarde, sai da escola quase noite, ele começou-me a dizer que não quer ir. E eu disse-lhe, mas vais até ao fim do ano letivo.
Claro, porque estão a contar com ele.
E porquê? Eu percebo-te. E, por exemplo, no outro dia havia uma coisa, ele tinha natação pela escola, marcaram uma festa de natação para um domingo de manhã e eu aí perguntei, ele disse-me que não queria ir e eu aí disse-lhe, tudo bem, vamos abrir uma exceção, não vais, mas explica-lhe, isto é uma exceção, blá, 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 porque era uma coisa que não era 100% um compromisso, era tipo, é uma festa,
sim,
quem quiser
sim,
vem,
sim,
eu tinha-lhe dito
sim,
que ele ia,
sim,
mas
sim.
depois ele mais perto, e vou ser sincero, eu também não queria ir. E eu disse-lhe, tudo bem, mas para que percebas, isto é uma exceção. Porque inscreveste nestas atividades no início do ano letivo, tu vais levar estas atividades até ao fim do ano letivo.
Estou precisamente a passar por isso com os dois meses agora, com a ginástica acrobática. Sim.
Eu, sobretudo nesta altura do inverno, eu percebo. Que é tipo, os miúdos não querem chegar a casa
não
e sentir
dá,
que o dia não rendeu.
Não dá
eu
para vacilarmos, é desde pequenino que eles se habituam ao
sim,
compromisso
sim,
e
sim,
à responsabilidade e às consequências das ações. Elas marraram no início do ano justificadamente e com provas de que gostaram muito da ginástica acrobática, perto de casa e tudo, a mãe. Uhum. Portanto, 5 estrelas vão. Filhas. 3 vezes por semana.
Ai, eu percebo muito.
3 vezes por semana
mas
no inverno.
Sim.
Às 6 da tarde.
Elas não têm noção até passarem por isso.
Pronto.
Às 6. Agora mamam a bucha até julho, que é quando acaba. E
sim.
a Carolina adora, a Vitória também gosta muito, mas 3 vezes por semana.
Claro.
Claro, agora começaram a acusar, não querem ir, não. Levam a bucha até ao final do ano. E para o ano, quando demos hipótese, querem ginástica, querem karatê, querem ténis, elas já vão perceber.
Sim,
peraí,
sim.
Quando
sim.
eu disser que era isto ou aquilo, significa.
Sim. Eu também disse ao João que é para o ano, trocas para as atividades
exatamente,
que tu quiseres.
Exatamente.
É 100%
pá.
Tu que escolhes, eu não me meto.
Eu
preferia que, quando saíram as atividades da escola, eu queria que o João fosse para o judo, porque acho que é o género miúdo, aquele que o fazia bem. Ele disse-me, eu não quero ir para o judo, eu não gosto de judo, eu não insisti um segundo.
É
ele que escolhe.
Eu nessas
mas...
coisas, eu insisto pelo menos. Pela aula experimental. Faz a aula, experimentas e depois
sim,
decides
avalias.
Se gostas
sim,
ou não.
Sim.
Porque eles têm muito essa resistência de, por exemplo, os meus filhos só veem o futebol à frente.
Sim.
E daqui que experimentem outro desporto, outra atividade qualquer, é muito difícil. E então aí
parece-me um bom critério. Parece-me um bom critério, é mesmo. Uma ou
vez.
Duas,
sim,
claro. Experimentar.
Sim, normalmente
não
a,
gostam,
escola, a escola na primeira semana é tudo livre e os miúdos vão e experimentam o que querem.
Por exemplo, o Reiby, o João, tinha alguma curiosidade, mas dizia, ah, não quero, não quero, não quero. E eu, mas vai, experimenta, a escola está a dar-te essa oportunidade. Experimentas uma vez. Ele até andou durante um ano e depois decidiu que já não queria mais. Pronto. E pronto, e não queria mais.
Sabes o que acontece? Eu não sei se vocês fizeram assim algum desporto durante alguns anos e de forma consistente.
Não.
E eu agora estou a ver por elas também, que é o que foi que me aconteceu.
Sim.
A mim, mas eu amava jogar ténis. Não me custava nada ir jogar 4 vezes por semana. O que é que acontece? Nos primeiros meses de qualquer atividade, são os básicos, todos os miúdos conseguem. Quando tu começas a ir, passado 5, 6, 7, 8 meses, 3 vezes por semana, os níveis de exigência aumentam um pouquinho.
Claro.
Mas esse pouquinho deixou de ser a galhofa com que ela estava, a brincadeira com as amigas, corta para já mais exigência.
E
ai, estão-me a exigir. Já não quero ir. E aí é que entra a dificuldade também para os meus.
E há uma coisa que eu acho que os miúdos também têm
fim.
Que saber gerir. Os meninos têm que se fechar isso tudo, mas é. Às vezes tens que saber gerir que não és o melhor a fazer isto. Mas vais ter que saber gerir.
Pois.
Ah, porque eu não sei quanto chegou e fez à primeira e eu não consegui. Vais ter que aprender a gerir isso. Vais ter que aprender a gerir o. Chegaste lá e não eras o melhor de todos. Pá, faz parte, vai-te acontecer muitas vezes na vida.
E não é só, se é o teu sonho, se é uma coisa que tu gostas muito, tu vais ter que aprender
no
que tens que te esforçar.
No
e tens
caso,
que
não é sonho, é só.
Sim, mas por exemplo, no caso do João, neste momento ele diz-me que é o grande sonho dele é o futebol. E eu a pensar, meu Deus, vai ser o futuro dele.
Olha,
mas apoio. E o que eu lhe digo é: ok, então se é o futebol, tu já sabes que vais ter que trabalhar muito. Não é só, isto não é só uma brincadeira, porque há uma altura em que é uma brincadeira, não tem compromisso.
É para estar com os amigos.
Exato, mas se investes nisto, então vais ter que lutar e vais ter que trabalhar para ter bons resultados. Porque aquela coisa do médio, se eu não conseguir, por exemplo, nas notas da escola, se eu não conseguir um 5, um 3, está bom. Está bom mais ou menos, porque
pois
a partir de uma certa altura
que...
já começa a contar para o futuro. E eu estou sempre a dizer isto aos meus filhos. Querem ter bons resultados,
por acaso,
trabalhem.
Eu não sei se vocês passaram, acho que é um podcast ou aqui da nossa casa, aqui da Bauer, ou aqui perto de nós. Um pediatra que dizia, nós temos que ensinar os nossos filhos, e adorei, a não estarem dependentes de nós e a não precisarem de nós para nada. E cada vez mais com estas nossas conversas com os miúdos e tomada e passagem de responsabilidade e que cada ação deles tem uma consequência, é preparar os miúdos para a vida normal e prepará-los e serem mais confiantes. Portanto, papás ou mamães que têm medo de conversar sobre coisas financeiras, assuntos financeiros ou até assuntos às vezes mais delicados, como a morte, como as religiões, como.
Não vai desaparecer.
Não, exatamente. Ou como tomadas de decisão difíceis que às vezes têm que ser tomadas em família com pais. Que se separam, ou com pais que se juntam, ou pessoas novas que aparecem numa família ou outra. Fugir esses temas é só estar a adiar coisas, conversas que vão chegar, claramente, perguntas que mais tarde vão chegar, e não dar ferramentas às crianças para saberem lidar já nos dias que correm.
Mas não percebo. Muitas vezes é mais um problema de comunicação dos adultos, provavelmente o problema das crianças. Muitas vezes as crianças até estão mais perceptivas às conversas do que às vezes estão os adultos.
E conseguem compreender muito bem. E cada vez mais sinto que parece que o âmbito, não dizer à criança que se ama e não fazer uma educação à base do âmbito é um sacrilégio, é um horror. Não, deve haver espaço para o âmbito e deve haver espaço para
para chapador essa tromba, que até andas de lado.
Com o cachucho, não, e com o âmbito assertivo.
Claro.
Não é? Que é para os miúdos perceberem que isto não é só uma brincadeira.
Vocês têm alguma frase que vocês deem por vocês? Tipo, nós às vezes temos frases, que é o meu pai, dizia-me sempre até uma altura em que não gostamos e que nos atormenta. Eu descobri que tenho uma frase que digo ao João que ele deve odiar e que vai odiar pela vida fora, até o Dinho perceber o que é que esta frase quer dizer. Que eu descobri que eu tenho uma coisa que eu estou constantemente a dizer ao João, que é: o mundo é como é, não é como tu queres que ele seja.
Não.
Eu estou constantemente a dizer isto ao João. Quando ele diz, porque não sei quem fez, não sei o quê, e eu não gostei. O mundo é como é, não é como tu queres que ele seja. Tu vais ter que te adaptar. Estou constantemente a dizer-lhe isto.
Eu passo a vida a repetir frases que os meus pais me diziam e passo muito a vida a repetir a frase: não faças aos outros o que não gostavas te fizessem a ti. Sempre, sempre, sempre. Eles já dizem esta linga-linga quando eu começo: não faças aos outros.
Começam a falar por cima.
Sim, não, e aquilo não percebes?
Não.
Mas eu acho que é importante, alguma coisa há de ficar.
Claro que sim, claro.
Porque
que sim.
Eles, acho que todos os assuntos são possíveis de falar com as crianças. Há idades melhores, mas tem muito a ver com a forma como abordamos os assuntos.
E há adultos, a verdade é essa, há adultos que não têm a estrutura mental adulta para conseguir ter uma criança, para conseguir educar uma criança. Há adultos que não sabem ser adultos ao pé de crianças quando tinham que ser adultos ao pé de crianças e quando tinham que educar as crianças, que acham que o afeto, o amor e isso tudo é a base de tudo. Faz parte, mas há outras coisas.
Mas viveres na obsessão de que os teus filhos têm que gostar de ti 100% do tempo não te faz muito bem, porque volta e meia tu vais-lhes dizer coisas que eles não vão curtir.
Sim. Não podes ser amigo, tens que
eles não vão gostar de ti 100% do tempo.
Tal e qual, pá. Ainda no outro dia, eu não sei se, pronto, vamos ter tempo, se neste vai ficar neste podcast ou não, mas ainda na Disney. Eu expliquei à Vitória, a mais velha, que tem 8 anos. Olha, o pai para a semana vai ficar ali 2 ou 3 dias sozinho, porque a Maria vai trabalhar até tarde, vocês não estão com o pai, portanto o pai vai ficar sozinho. A aflição da Vitória.
Sim.
Pá, mas tu ficas sozinho, a jantar sozinho, ficas lá sozinho em casa. O meu primeiro chip foi: oh filha, claro que sim. E o pai vai adorar, o pai vai ficar maravilhosamente sim. bem. Filha, o pai ama-vos quando não está convosco a cada segundo que passa. Sim. O pai lembra-se de vocês. Mas na mesma proporção que o pai fica com saudades vossas, o pai está bem. O pai está ótimo. Vocês não precisam de ficar com problemas por estar longe do pai. Porque é esse chip que eu quero desmontar, que elas podem eventualmente ter. Que é, quando não estão comigo, sentem-se culpadas por
porque
não estarem comigo.
Porque elas têm responsabilidade direta
da minha felicidade. Sim. E eu já lhes desmontei.
Assim. Interpretei só aquela questão de tu associas muito o estar sozinho a uma coisa má. E estar sozinho nem sempre é má. Se calhar, na perspectiva das crianças, estar sozinho é mau, é uma coisa assustadora.
Pode ser uma leitura, mas neste caso foi outra leitura. Pá, mas está tudo bem, é preciso eu ir, não te quero deixar sozinho, está tudo bem, se for preciso eu vou, percebes? Era... Uhum. E eu não falo, filho, o pai está ótimo, o pai até vai fazer coisas que não pode, que não tem tempo, quando vocês às vezes estão com o pai, quando estão com a mãe,
sim.
o pai aproveita para ela não ficar com aquele peso de... Eu tenho que estar ao pé deles, não posso afastar, porque senão ele fica mal.
Sim, ela não é tua mãe, é tua filha, portanto.
Exatamente, pai, para a criança perceber que um dia há de chegar a vez dela, de querer estar na vida dela e estar tudo ok e não precisar.
Portanto,
de...
portanto resumindo, a senhora Bifa fez bem em dizer ao filho que ele não devia
lindamente.
Ir na natação.
Pá, lindamente, pá, lindamente, pá. Já me esqueci isto. Isto agora foi libertador. O lado B das manhãs da M80.